Tudo bem, Salmo de número 20, nós chegamos já a esta altura da exposição do livro dos Salmos. O Salmo de número 20 tem um tema que eu queria introduzir nessa noite para a nossa meditação, que é sobre a consciência de um povo que glorifica a Deus. A consciência de um povo que glorifica a Deus. Então, o Salmo 20 é uma reflexão sobre a vida coletiva do povo de Deus e não simplesmente a perspectiva individual daquele que serve a Deus. Há uma lição para nós nessa noite, e nós devemos responder ao Senhor ao findar desta reflexão, que a consciência de um povo que glorifica a Deus é a certeza de que há um Deus acima de todos. Pode parecer uma coisa simples e óbvia. A consciência de um povo que glorifica a Deus é a certeza de que há um Deus acima de todos. Este simples fator que vai guiar toda uma nação, na nação que Davi estava exercendo o seu reinado, este simples fato, esta consciência, esta certeza de que Deus está acima de todo o povo, fazia total diferença para a vida de Davi como indivíduo, assim como para todos aqueles que pertenciam ao reino de Deus, a nação que Deus estava separando para conhecê-lo e torná-lo conhecido no mundo. E temos aqui muitas aplicações relevantes para nós também hoje. Então, deixe-me introduzir a leitura do Salmo 20 para que possamos ler. O Salmo 20 e 21, eles possuem uma temática unificada. Então, eles precisam ser lidos na sequência. Ele não forma um único salmo. Há muitos salmos na nossa Bíblia que eles formam um único salmo na Bíblia hebraica que foram divididos na nossa Bíblia. Mas o Salmo 20 e 21 não é o caso. Ele tem o mesmo tema. Porém, quando separaram os cânticos inspirados por Deus para a formação do cânon veterotestamentário, o Salmo 20 e 21 eram dois salmos que tinham o mesmo tema, mas como Deus não estava inspirando apenas o autor dos salmos, mas aquele também que separava, Deus inspirou ele a separar dois salmos para este tema. O Salmo 20 diz no primeiro versículo: "O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança." É um rogo a favor do rei. No verso 9, que termina o Salmo 20, diz: "Senhor, salva-nos. Nosso rei, responda-nos quando clamarmos." É possível que a sua tradução esteja um pouco diferente, mas quando chegar a esta altura explicarei melhor. O Salmo 21, então, diz assim: "Na tua força, Senhor, o rei se alegra." Se o Salmo 20 é a oração em favor do rei, o Salmo 21 é uma gratidão porque Deus ouviu a oração em favor do rei. "Senhor, o rei se alegra e como exulta com a tua salvação." E no verso 13, onde encerra o Salmo 21, "Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder." O Salmo 20 é uma oração em favor do rei que se aproximava de uma grande luta, uma batalha. E o Salmo 21 é a gratidão em nome do rei que vai louvar o Senhor, porque Deus respondeu e lhe deu a vitória. É o mesmo tema na sequência, onde um depende do outro. Ambos foram escritos por Davi e foram entregues ao mestre de música. Por isso, eles têm o mesmo sobrescrito ao mestre de canto, Salmo de Davi. Alguns estudiosos, teóricos e tradicionais não acreditam que este Salmo tenha sido escrito por Davi pela seguinte razão: porque como Davi pode orar a favor dele mesmo? Isso não é um argumento para você não acreditar que foi Davi quem escreveu. Foi Davi quem escreveu. E a tentativa de adequar a poesia, que é um absurdo tentar adequar a poesia na tradução, mas na tentativa de adequar a poesia na tradução, atrapalhou a leitura do versículo 9, que eu vou explicar quando chegarmos lá. Mas é uma forma poética de se escrever onde Davi se coloca como integrante do povo, orando pelo seu rei, embora o rei do povo é ele mesmo. Isso é permitido e totalmente fácil de compreender na poesia. Davi, como parte do povo, diz: como integrante do povo, eu entendo o papel do rei. Mas como rei, eu entendo que não estou acima do povo. Há um Deus acima de todos. Davi não se sentia um governante. E nós teremos muitas aplicações nessa noite que vou fazer em relação a quem nos sujeitamos nesta terra. Se é o governo, se vivemos uma democracia, um sistema presidencialista, se é o presidente, se é o governador, se é o prefeito, se é o pastor, se é o diácono, se é o chefe da minha empresa, se é o síndico do condomínio, eu não sei, nós temos tantas formas de pessoas tentando mandar na gente. E quem está acima de nós? Esta consciência que Davi tinha de que, mesmo sendo rei, ele era integrante do povo de Deus e compôs esta poesia belíssima. E foi ele quem escreveu. O Salmo 18 e o Salmo 20, 21 estão em paralelos porque eles estão integrados a um conjunto de 10 salmos em torno do Salmo 19, que é como tem explicado já nas últimas mensagens. O Salmo 19 foi dedicado à glória de Deus, e quem selecionou e agrupou estes cânticos o colocou de formas similares, um do lado do outro, paralelos, para destacar o Salmo 19, o Salmo 15 em paralelo ao 24, o 16 em paralelo ao 23, o 17 em paralelo ao 22 e o Salmo 18, quando meditamos sobre os imperativos daqueles que glorificam a Deus, era a perspectiva individual. O Salmo 20 e 21 é a perspectiva coletiva. Então alguém fez isto intencionalmente. Deus estava inspirando para que pudéssemos perceber que a mensagem do Salmo 18 está em paralelo com a mesma mensagem no Salmo 20 e 21. O Salmo 18, 20 e 21, então, formam uma corrente lógica de meditação. O Salmo 18, no versículo 50, ele diz assim: é ele, o nosso Deus, quem dá grandes vitórias ao rei e usa de benignidade para com seu ungido, aquele que ele escolheu para governar ou para liderar, com Davi e também com a sua posteridade para sempre. O Salmo era a perspectiva individual do autor, Davi, como ele via Deus em todas as coisas e o glorificava em todas as coisas, na perspectiva de um rei como um indivíduo. O Salmo 20 diz: celebraremos com júbilo a tua vitória. Então, o próprio Davi que escreve se coloca como um integrante do povo para dizer: nós celebramos, o povo celebra. E celebramos em nome do nosso Deus e em nome dele nós hastearemos as bandeiras. Não é a vitória do rei, é a vitória de Deus. E o povo celebra a vitória, embora o rei a conquiste. Ele termina, então, o Salmo 21, dizendo: exalta-te, Senhor, na tua força. Não é para a nossa glória, não é para a nossa exaltação, mas para que o Senhor seja exaltado e para que possamos cantar louvores ou exaltar a vitória no poder de Deus. É a perspectiva que ele tem sobre Deus. Agora, também há a perspectiva daquele que ora. O Salmo 18 é uma oração. O Salmo 20, 21 também uma oração. Então, da perspectiva do orador, observe o final do Salmo 18, a partir do verso 46, ele escreveu: vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Então, Davi, como um indivíduo, mas indivíduo que é o rei, vence e dá a glória a Deus. Imperativos daqueles que glorificam a Deus. O Salmo 20. Agora eu sei, Davi escrevendo, eu sei que o Senhor salva aquele que escolheu, ungido. E ele lhe responderá do seu santo céu com vitoriosa força de sua destra. É Deus quem salva o rei. E o 21, grande lhe é a glória da salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste. É Deus quem dá esta glória aos homens. É ele quem vive. Então, da perspectiva do orador, Davi é um indivíduo que glorifica a Deus, é um rei que representa um povo e reconhece que a vitória vem apenas de Deus. Poeticamente, se complementam. Mas como o objetivo da mensagem de hoje é a meditação no Salmo 20, e se ele permitir, o Salmo 21 fica para a semana que vem, então, Salmo 20, nós vamos dar atenção agora com este pano de fundo. E ele está dividido em três partes, demonstrando uma oração coletiva a favor do rei. Então, Davi se coloca como o autor, embora seja ele o rei, como alguém que está pensando como Deus escolhe o rei, e ele se sujeita ao rei, mas está se sujeitando, na verdade, ao mesmo Deus do rei. Portanto, o rei não é um governante, não é um governador. O rei é representante da busca que a nação tem do seu rei, do seu Deus. Então, observe esta poesia dividida em três partes, que diz assim: Senhor, o Senhor te responda no dia da angústia. Note que ele está orando a favor do rei. E na primeira parte, que vai do verso 1 até o verso 5, o orador está diante do rei, rogando a seu favor. O Senhor te responda no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e, em nome do nosso Deus, hastearemos bandeiras. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Esta primeira parte do Salmo, o orador está diante do rei dizendo: que o Senhor conceda, este é o meu desejo a seu favor. Há uma versão que tentou modificar e já colocando desta forma: que o Senhor do seu santuário te socorra, que ele se lembre das tuas ofertas, que ele conceda. É como se o orador estivesse diante do rei dizendo: esse é o meu desejo sobre você. Do verso 6 até o verso 8, nós temos a segunda parte do verso do Salmo, que diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Então é uma declaração em forma de oração daquele que experimentou o Senhor, dizendo: eu sei, eu experimentei que o Senhor salva aquele que escolheu, o ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Essa segunda parte é uma declaração, então, quem nós somos diante do nosso Deus, diferente daqueles que têm outros deuses. E então ele completa e termina voltando, assim como no primeiro verso, que diz: que o Senhor te responda. Agora ele diz: Senhor. Então ele volta os olhos para o Senhor e diz: Senhor, salva-nos. Nosso Rei, responda-nos quando clamarmos. É uma oração a Deus em favor do Rei, mas também uma declaração diante de Deus de quem nós somos e da fé que temos nele, da esperança que temos nele, da consciência que nós temos deste nosso Deus. É uma oração que traz um viés coletivo sobre quem era a nação de Israel, que Davi era, então, o rei. A consciência de um povo que glorifica a Deus é a certeza de que há um Deus acima de todos. Esta é a meditação que nós temos que pensar sobre este Salmo. Então, eu queria levá-lo a refletir da seguinte maneira. Nós vivemos, em 2020, no Brasil, em São José dos Campos, um país de democracia. Nós temos uma monarquia. Nós não temos um rei sobre nós, mas nós temos um Estado enorme, muito maior do que o rei. Muito maior do que apenas um monarca dizendo como as coisas devem acontecer. Nós temos prefeitos, nós temos governadores, nós temos presidentes, nós temos instituições, nós estamos sujeitos a tantas instituições e corremos o risco de nos acostumarmos e começarmos a colocar nossa esperança nestas pessoas. Crentes que colocam a esperança no pastor, no líder da igreja, pessoas que colocam a sua esperança, sejam ela a da vida financeira, da sua organização, da sua segurança no prefeito, no governador ou no presidente. E sabendo disto, essas pessoas manipulam os outros a favor de votos, enganando, mentindo, como nós já sabemos como funciona bem a política no nosso país. Então é fácil enganar aqueles que depositam em você fé, você pode manipular. Pastores fazem isto também. Muitos pastores, então, incumbidos de autoridade, dizem: eu sou o governador, Deus me ungiu, Deus me selecionou para governar a sua vida. Então, eu digo que você tem que pensar, que você tem que fazer. E você se acostuma com isso e começa a eleger pessoas, entidades, instituições acima da sua própria vida e não percebe que você está deixando agora de buscar o Senhor. No Brasil, diferente de Israel, diferente de como a nação funcionava no passado, nos dias de Davi, ou até mesmo antes de Davi, as pessoas não tinham governo. Esta é uma coisa que você e eu nos acostumamos, porque nós elegemos um Estado para governar sobre nós e nós usamos estes termos: o governo, o governo, o governo. E muitas vezes, discutindo políticas com outras pessoas, eu sempre disse: eu não tenho governo. O presidente não é meu governante. Eu não votei nele para me governar. O Estado serve para manter as coisas como estão. As coisas que eu creio que deveriam ser conservadas, eu votei naqueles que são servidores públicos. Na nossa nação, o juiz, o promotor de justiça e o presidente e o prefeito, eles não se consideram, não têm uma consciência de que são servidores públicos. Muitos crentes fazem concurso público dizendo: eu quero trabalhar para o governo. Por quê? Eles não percebem que é ser servidor público. Servidor é quem serve. E nós nos acostumamos, nós pedimos que eles governem sobre nós. Mas não simplesmente para compor um Estado, para manter as coisas em ordem, preservando a justiça, ou aquelas coisas, aqueles valores que nós sabíamos que ninguém pode mudar. Entretanto, quando nós elegemos pessoas para nos governarem, então onde fica Deus? Quem governa sobre nós? Quem decide o que devemos pensar, o que nós devemos buscar, se não o Senhor? Isto é muito diferente da consciência que nós temos hoje sobre uma nação nos dias de Davi, onde nem mesmo o próprio rei se sentia como governante do povo. O próprio rei sabia: Deus me escolheu e me ungiu para esta função. E eu vou buscar os interesses de Deus. E este interesse deve ser também o seu, porque também é o meu, como parte de vocês. Aí nós teremos uma nação buscando o interesse de Deus. Mas se um governante, ou que se diz que vai governar sobre nós, não buscar os interesses de Deus, ele não é meu governante, porque acima de mim está apenas o Senhor. Acima da igreja, acima dos santos, apenas o Senhor. Ninguém pode contrapor o Senhor, senão ele passa a competir com Deus. Esta consciência, esta certeza fazia muita diferença em como você buscava, quais eram suas conquistas. O que significava melhorar, o que significava batalhar, o que significava travar lutas justas? Nós perguntaríamos qual era o interesse de Deus e lutaríamos por este interesse. Então, uma consciência que é muito diferente da nossa, eu queria trazer esta reflexão em termos culturais, de que eles acreditavam que havia apenas um Deus sobre o povo. E isso tinha diferença na sua consciência. Observe que o Salmo, em primeira instância, mostra a ideia de que eles tinham como um só Deus. E eu vou explicar exatamente isso na sua cultura, não apenas de Davi, né? Durante o culto, ele traz a mesma sentença. Não apenas Davi acreditava nisso, mas todos aqueles que viviam naquela época, sobre aquela nação, tinham isto como cultura. Sobre nós, apenas o Senhor, e há apenas um Senhor. Eles tinham isso como cultura, então jamais admitiriam homens governando sobre eles. O Senhor, o versículo primeiro diz: o Senhor, que é o nome do Deus da aliança, que ele te responda, porque ele é o único a ser buscado. Nós não buscamos outros deuses. Toda a nossa esperança está nele. Somente a ele lançamos nossas orações, somente a ele clamamos. Nós não clamamos a governantes. Por quê? Porque Deus é quem governa sobre nós. Nós não fazemos perguntas a homens, nós perguntamos a Deus. Por quê? Porque só ele governa sobre nós. E todos os outros precisam se sujeitar a ele. É um Deus. Agora note o que eu tenho que colocar para vocês, porque o Salmo diz lá o nome do Deus de Jacó. Eu vou explicar isso logo à frente, mas só para mencionar aqui, na ideia de esperança, que ele está citando a aliança que Deus fez com os homens e é o grande mandamento que norteia todo o povo de Deus. Mas, infelizmente, as traduções não nos ajudam muito e nós vamos criando, talvez, ali algumas ideias um pouco ruins de alguns textos bíblicos. O Deuteronômio 6,4 é aquele texto que nós repetimos aqui incansavelmente todas as vezes que precisamos jurar sobre nossos filhos. E é um versículo, é um trecho da palavra de Deus que você deveria dizer todos os dias ao amanhecer, todos os dias ao deitar, pensar nele. Deveria recitar isso aos seus filhos todas as vezes, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar-te. Como nós temos aqui alguns estudiosos no hebraico. Mas, olha, atualizada, traduziu assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas o único é um pouco estranho, porque a ideia original é que é um, porque é um numeral, é um número. A palavra hebraica, Ehad, quer dizer o número um. Não quer dizer assim, é o único porque não tem outro igual a ele. Não, é número, é um. É um Deus, não é dois, não é três, não é quatro. É um. Então, a atualizada, a revista e corrigida, foi a única que eu achei em português que traduziu isto por assim, desse jeito. Ouça Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. E isto está muito mais correto. É uma versão antiga, mas está muito mais próximo do que deveria ser lido. O Senhor é um só. Ele não é dois, não é três. Se você tiver o Senhor, mas tiver um segundo, um terceiro, um quarto, você negou ele. Não é a ideia de que é o único, não existem outros. Existem muitos outros deuses que nós criamos o tempo todo. Da perspectiva do indivíduo, há muitos outros deuses. Tanto é que o Êxodo, capítulo 20, versículo 3, o próprio Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Se você quiser ter outros deuses, longe de mim. E o tempo todo nós lemos as histórias do povo de Israel, eles criando deuses. Se você criar um outro deus, não pode ter aquele, porque Deus é um deus. Ele não convive com outros deuses. O que significa isso? Que até mesmo na forma como se organizaram a nação, eles tinham como consciência. Ou é a Deus, um só, não dá para ser a Deus e também é o rei. Não dá para ser a Deus e também é um governante. Não dá para colocar esperança em Deus e também nisto, e também naquilo outro, porque Deus é um só. Ou ele é um só, ou então você vai ter que negá-lo. Se eu inventar qualquer outro Deus para colocar esperança, qualquer outro para clamar, então eu terei negado Deus, porque ele é um só, que é a expressão hebraica Echad. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é nosso Deus. E o Senhor é um Deus. Isto fazia diferença na consciência, até mesmo como eles se organizavam. A esperança está apenas nele, e não nele e em outras coisas. A confiança está apenas nele, como diz no versículo 6. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. É o Senhor que salva. Não é o fulano que salva. Não é a ciência que encontra a solução. É o Senhor e mais ninguém. Ele é quem executa todas as coisas. Também é consciência de que, se alguma coisa meio aconteceu, a explicação é o Senhor. É o Senhor que salva, é o Senhor que faz todas as coisas. Mesmo as coisas básicas, que eu acho muito interessante, hoje o cristão conseguir fazer esta dicotomia. Por exemplo, você está doente. E você tem uma doença, talvez, terminal, para a medicina. E, de repente, você é curado e você fala, milagre! Mas aí você tem uma doença que há um tratamento pela medicina e você é curado. E o que você diz? Causas naturais, a ciência, o médico, o tratamento. Agora você tem uma doença terminal que a medicina não trouxe cura e você morre. Se você morrer, você não fala nada. E os outros falam sobre você, né? Esses vão dizer assim, morreu, mas também, você viu, a medicina não encontrou solução para isto. Mas ninguém diz, não, ele morreu porque Deus quis. É Deus quem faz todas as coisas. E se você tem uma doença que é tratável pela medicina, porém, mesmo com os medicamentos, a sua a doença continua evoluindo, não consegue êxito, você fala assim, o que está acontecendo? Que não está funcionando? Você nunca cogita Deus. A ideia de que o Senhor salva. Se você vai ao médico e você tem tratamento e você foi curado, você tem que dizer, só fui curado porque Deus quis. Porque se Deus não quisesse, medicamento nenhum cura. E se Deus quiser que você morra, você vai morrer com saúde plena. E se Deus quiser que você viva, você vai continuar vivendo com doenças. Que o médico vai dizer, já devia ter morrido há uma semana atrás, eu não sei o que você está fazendo aqui. Nossa cabeça é, olha, o médico está fazendo o seu trabalho, o pesquisador está fazendo o seu trabalho, nós estamos fazendo o nosso trabalho, mas nós não damos glória a nenhum homem. A nossa consciência de coletivo é que é Deus quem executa todas as coisas. E nós procuramos fazer o melhor aqui na Terra. O melhor não pode ser adorado. Se o indivíduo faz um bom trabalho, ele não pode ser adorado. Nós adoramos a Deus, que é conhecido através do trabalho dele, mas somente a Deus dá a glória. É uma consciência coletiva de que é Deus quem executa todas as coisas. Somente a Ele buscamos, somente a Ele lançamos nossas orações e somente a Ele glorificaremos por todas as coisas. Portanto, se for eu bem-sucedido em alguma coisa na terra, glória a Deus. Se for eu mal-sucedido em alguma coisa na terra, é vontade de Deus. Desde que esteja eu lutando pela vontade de Deus, não há fracassos. Não existe fracasso para quem está fazendo a vontade de Deus. Não tem fracasso. Mas nos nossos dias, nós começamos a acreditar que ter sucesso é ter dinheiro, riqueza e ter a conclusão de todos os seus planos. E eu vou te mostrar como isso é impossível. Alguém aqui planeja morrer? Não, eu não estou planejando isto. Então significa que eu vou ser mal sucedido neste plano algum dia. Quer dizer, eu não, talvez vocês. Todo mundo que está aqui vai morrer um dia. Eu sei que você não está planejando isso. O dia que isso acontecer, você vai dizer, eu estava fazendo a vontade de Deus, então morrer não é ser mal sucedido. Não conseguir atingir o emprego que eu estava lutando, fazendo o meu melhor, não é ser mal sucedido, se eu estava fazendo a vontade de Deus. Meu objetivo é tornar Deus conhecido. E todas as bandeiras que eu conquistar nessa terra devem ser um louvor a Ele, e não a mim ou a qualquer homem. Era uma consciência coletiva de que o homem não pode ser adorado, nós não trocamos Deus por qualquer outra coisa, nem mesmo para agradar o rei. E o rei tinha consciência disso. Por isso que, do verso 2 até o verso 5, aquele que roga, que é o próprio autor Davi, está rogando dizendo que ele faça isso no lugar alto. Ele é mais alto do que nós, e tu tem que vir de cima. Que ele receba os sacrifícios que você fez, porque você está buscando os interesses dele e quer agradá-lo. Que ele execute a vontade sobre os homens. Versículo 4. Então, que seja a vontade dele feita sobre os homens. Que seja ele glorificado pelos méritos dos homens. Se você alcançar, ele deve ser glorificado. E que ele, então, aceite ou recuse a adoração. E se ele aceitar, estamos todos vivos. Se ele recusar, estamos todos mortos. Esta era a esperança que o orador tinha no seu rei. Se Deus não ouvir o rei, todos nós morreremos, todos nós fracassaremos. Se Deus ouvir o rei, todos nós seremos salvos e bem-sucedidos, porque Deus permitiu. Esta era a consciência coletiva que fazia a diferença. Um só Deus sobre um só povo. O rei também, entendendo isto, ele não se sentia um governante, alguém que estaria aquém do povo. O Senhor te responda, é o próprio Davi dizendo a ele mesmo, que o Senhor te responda. Porque se o Senhor não responder a ti, então estamos todos fracassados. Que ele te responda. Davi também entende que ele é o rei do próprio povo. Ele não se retira da responsabilidade. Diz, agora eu sei, como indivíduo, que o Senhor salva o teu ungido, porque ele escolheu para ser o rei. E no verso 9, Senhor, salva-nos. Nosso rei, o próprio Davi como rei, não disse assim, é o rei quem salva. Não, Deus é o rei. É ele quem salva. Então ele também tinha essa consciência. O rei era parte do povo. E o povo também se sentia parte do rei. Versículo 6 diz assim, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Então Davi, sendo ele o autor, ele fala como alguém que é integrante do povo. Eu sei que é o Senhor quem faz isso quando elege o seu próprio rei. Agora observe no Salmo 21, no versículo 1. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. Ele fala como se fosse a terceira pessoa, como sendo ele mesmo também integrante do povo. Isso é extremamente essencial na consciência de um povo que glorifica a Deus. Não é o que nós vivemos hoje em dia. As pessoas mal conseguem um posto, não estou falando de coisas políticas, simplesmente, às vezes na igreja. Tem pastores que se sentem acima das ovelhas. Tem pastores que se sentem donos das ovelhas. E é muito comum nós recebermos perguntas assim, ah, vocês que estão à frente daquela igreja? Como assim à frente? A gente sempre fica no fundo. Então, a gente não fica muito na frente. Quem está à frente da igreja é Jesus, é o nosso rei. Nós o servimos. O pastor serve como povo, ele é parte do povo. Quando um pastor passa a pensar que ele, por ser pastor, ele é diferente dos outros, e não entende figura de pastor e ovelha, que é só figura, aí, de fato, ele se sente pastor quase que literalmente e começa a tratar os outros como ovelhas quase que literalmente. Aí, pronto, caiu a igreja. Virou soberba de pastor. E hoje está cheio de pastor querendo ficar famoso, cheio de pastor querendo ter seguidores. E ele usa a expressão nosso. Eu não estou falando de pastor dessas igrejas ultrapopulares. Estou falando, às vezes, de igreja tradicional mesmo. Ele se comunica assim, na minha igreja eu tenho 200 membros. Você tem 200 membros? Ele esqueceu do nós, como parte integrante da igreja. Em nossa igreja somos em 200 membros, somos 200 pessoas. Ele fica assim, eu tenho 200 membros. Ele não percebe que é muito sutil, que na cabeça dele ficou algo comum, ele se sentia acima, como se fosse ele e os outros são seguidores. E isso também acontece em todos os outros setores. O indivíduo vira líder do condomínio, ele já acha que tem poder de mandar nas pessoas. Agora eu digo o que todo mundo tem que fazer, o que tem que fazer. Afinal de contas, eu sou síndico. Aí o outro diz assim, olha, agora eu sou juiz na comarca de São José dos Campos, então se eu sou juiz, os outros agora que me obedeçam, eu tenho poder, eu tenho autoridade. E ficam nesse de autoridade, autoridade. E esquece da ideia de servidor, da mentalidade coletiva. E é o que nós vivemos, e isso atinge também, não apenas nosso coração, diante de Deus. Então, se Deus lhe deu algum poder sobre outras pessoas, é para servir. Precisamos lembrar, em nossa cultura, o que é servidão. Servidor público é para servir a população. Um pastor também tem que servir a igreja. E ele se sente parte da igreja. Sabe quando nós sabemos que um indivíduo já não é mais parte da igreja? Um membro da igreja. Quando ele começa a usar a igreja na terceira pessoa. Olha, irmãos, aquela igreja lá é muito falta. Aquela igreja, mas qual igreja? Olha, o TBB... Quando você fala o TBB, mas o que é o TBB? O TBB é uma sigla. Templo Batista Bíblico. A igreja é você, eu, nós somos. É uma coletividade. Mas quando a pessoa começa a falar na terceira pessoa, porque ele já não se sente parte mais, ele não usa mais nós somos assim, nós pensamos assim, nós estamos tentando fazer o nosso melhor. Mas por quê? Porque há um Deus sobre nós. Um Deus. Não dois, não três, não quatro. Davi e a sua comunidade tinham, e o próprio Davi entendia, então, que ele, sendo escolhido de Deus, era escolhido para servir a Deus, por isso que Deus era o rei de toda a nação. E ele representava este poder de agitação, mas ele não tinha este poder porque não fazia isso dele algo diferente da coletividade. É a consciência de um povo que glorifica a Deus. Qual é a consciência de um povo que glorifica a Deus? É a certeza de que há um Deus acima de todos. Nós servimos a Deus. Nós buscamos apenas os interesses de Deus. E não apenas na igreja, né? No mundo. E nesse sentido que o Salmo 20 traz esse pensamento como um senso coletivo na adoração. Então, se Deus salvar o rei, salvará também o povo. A adoração do rei é minha adoração. O sacrifício do rei é meu sacrifício. Então, se Deus salvar o rei, salvará também o povo. Observe, então, que o rei se aproxima de uma batalha. Esse é o contexto do Salmo. E nós não sabemos qual batalha era, uma batalha específica. Não há nenhum indício para que você localize na história de Davi quais de suas batalhas o Salmo se refere, mas ele estava próximo de uma grande batalha, e certamente uma batalha decisiva, onde o próprio povo seria afetado. E o povo agora, então, numa mentalidade coletiva, chega até diante do rei para falar com Deus e diz que o Senhor te responda neste dia da angústia, um dia que se aproxima, um dia de tribulação, um dia de batalha, mas que não é interesse do rei, é interesse de todos. Então, essa guerra é uma guerra decisiva e certamente ela afetará a todas. A menção que ele faz aqui, neste momento, é que o Senhor te responda no dia da angústia, e aí ele completa, de forma poética, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Esta menção sobre o Deus de Jacó em momentos de angústia e socorro é mencionado não apenas neste Salmo, mas em muitos outros salmos e em parte dos profetas, quando queria ilustrar que o povo buscava a Deus e buscava o Deus de Jacó em momentos angustiosos. Porque há uma história em Gênesis 35:3, quando Jacó fugia de Esaú e Deus havia escolhido Jacó e não Esaú. E como Deus escolheu Jacó, Deus ia fazer Jacó prosperar nos teus caminhos, segundo sua vontade. E quando Jacó compreendeu isto, Jacó glorificou a Deus, não porque ele entendeu que foi vitorioso, que foi esperto, que enganou o irmão, outras coisas do tipo. Aliás, o coitado Jacó ganhou o nome entre os cristãos de o enganador, porque ele enganou seu irmão. E o seu irmão diz assim, ah, você é enganador mesmo, porque você já me enganou duas vezes. E por causa disso, os cristãos acham que o nome Jacó significa enganador. E o nome Jacó não significa enganador no hebraico. Como ficam assim, no hebraico significa enganador. Não significa nada de enganador no hebraico, mas não vou falar sobre isso aqui. Mas por que o irmão disse, ah, o que o teu nome realmente diz? Que enganador era uma espécie de trocadilho a se fazer com o nome de Jacó, que ele disse assim, olha, você está negando aquilo que você devia fazer, e você, então, me enganou. Ele faz um trocadilho com a ideia de enganar no hebraico, mas não está dizendo que Jacó é enganador, que o nome é enganador, mas que o Jacó está enganando. E o Jacó, então, que entendeu que Deus estava fazendo prosperar por causa dos interesses de Deus, então Jacó disse assim, levantemo-nos e subamos a Betel. Eu farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então Jacó disse, eu não me livrei do meu irmão porque eu fui esperto, enganei ele, coisa do tipo. Hoje eu compreendo que foi por causa de Deus, por causa dos interesses de Deus. Foi porque Deus me ouviu e ele então agora merece que eu levante a ele uma bandeira. E essa história então influenciou não apenas Davi e outros salmistas, como até os profetas a dizer que quando você compreende no momento da angústia, se você está lutando pela vontade de Deus, você vai prosperar e você vai ter que dar a glória a Deus. Porque se você estiver lutando contra a vontade de Deus, você vai fracassar e vai ser porque Deus não aceitou a sua adoração, como aceitou a de Jacó. Então aqui é a ideia do salmista dizer que o nome do Deus de Jacó, que ele então receba a sua adoração, a sua oração, os seus interesses e lhe dê prosperidade como deu a Jacó. Ele te eleve em segurança, é um rogo para que Deus então salve o rei. O que nós poderíamos, cada um desses versos, como já mencionei, acrescentar à ideia de que o Senhor te responda, que o Senhor te envie socorro, que ele se lembre, que ele conceda. É um rogo em favor do rei. É o povo orando pelo seu rei. Há um rogo de favor do rei também na continuação, que diz, no versículo 2, do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. O rei acredita em Deus. Então o povo está dizendo assim, que ele te responda às alturas. Eu sei que você acredita em Deus. O povo não rogaria por um rei que não acredita em Deus. Eu sei que você está buscando o Deus, então que lá de Sião, da sua habitação, ele te responda e te envie o socorro. Eles acreditam, evidentemente, o rei aqui pensando como coletivo, que o rei fez as ofertas e o sacrifício necessário. Então ele diz, que Deus se lembre de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Então o povo não está sujeitando a Davi como um governante, mas Davi representa o povo nos interesses em agradar a Deus. Então que ele também entenda o que você está fazendo. No versículo 4, que ele conceda. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Aqueles versos perigosos para pessoas que se amam tanto no mundo de coach, nas escrituras, né? Aqueles versículos perigosos que alguém vai ali e recorta e fala assim, Deus pode satisfazer seu coração e te dar todos os teus desejos, porque está escrito ali, olha, que o Senhor conceda todos os desejos do teu coração. Se nós recortarmos este versículo, nós temos uma grande mensagem de coach. Mas não é exatamente isso que está acontecendo. O povo está dizendo, se você está buscando a Deus, adorando a Deus, sacrificando a Deus, o meu desejo é que Deus te ouça, porque se Deus não estiver te ouvindo, ele não vai me ouvir, você me representa nesta batalha. E eu espero que ele conceda isto. O quê? Uma vida vitoriosa, cheia de dinheiro, saúde e felicidade para o rei? Não. A vitória naquela angústia, naquela tribulação que ele está prestes a enfrentar, no qual, se falhar, todos nós sofreremos. Se o rei não estiver adorando a Deus com desejos sinceros no coração de levantar uma bandeira ao Altíssimo, estamos todos fritos. Mas recortar o verso pode trazer aquelas mensagens bonitas de autoestima de que Deus pode dar tudo o que eu quero. E não é exatamente isso que está no Salmo. É os interesses do rei, porque os interesses do rei são os interesses de Deus. Eu espero que os seus desejos, rei, sejam os de Deus. Porque se não for, nós fracassaremos. Este era o rogo. O Salmo 21, versículo 2, também traz o verso. satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negastes as súplicas dos teus lábios. Como o Salmo 21 é a gratidão do rei pela vitória que já recebeu, e o Salmo 20 é a perspectiva do orador antes da batalha, então nós já temos a resposta no Salmo 21, versículo 2. O rei já está agradecendo. O Senhor já fez. E o que o Senhor fez? Lhe deu a vitória. Deus salvou o povo e o rei está feliz por isto. O Senhor nos salvou no dia da angústia. O Senhor nos livrou de nossos inimigos. Porque se o Senhor não tivesse feito isso, estaríamos agora todos mortos. É este o significado do versículo 4. É uma celebração ao Eterno pelos feitos do rei. O versículo 5 diz: nós celebraremos, se o Senhor aceitar a sua adoração, o seu holocausto, te enviar socorro, te proteger e realizar os desejos no teu coração. Então, nós vamos celebrar uma vitória a quem? A Deus. Celebraremos com júbilo a tua vitória, em nome do nosso Deus, hastearemos bandeiras. Que é a ideia de conquista do reino, é uma luta coletiva pelo reino de Deus. E que naquele momento envolvia conquistar terras, envolvia vencer inimigos com espadas. Números, capítulo 1, versículo 52, um de vários textos que nos ajudariam a entender isto no seu contexto. Mas Números, capítulo 1, versículo 52, há uma menção sobre o acampamento dos israelitas que, enquanto estavam caminhando e invadindo terras, quando eles avançavam no reino, colocavam ali bandeiras, e bandeiras significa que você conquistou. Então ele disse: os filhos de Israel se acamparão cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Então você acampou ali, naquele território, coloca a bandeira de que agora ali pertence a Israel. Há uma expressão que nós usamos muito em cânticos, mas eu queria que fazê-lo pensar a respeito disso. Muitos cânticos nós cantamos: nós somos soldados de Cristo, marchamos, somos do exército de Deus. Não é verdade. Essa é uma figura descontextualizada do Antigo Testamento que nós aplicamos hoje como se fosse... É bonitinho falar, somos soldados de Cristo, principalmente para criança, né? Os soldadinhos de Cristo. Eu sei que eu vou acabar com muito romantismo que você tem nesse sentido, né? Muita bandeirinha que você já fez de soldado de Cristo, nós marchamos, nós avançamos. Nós não estamos batalhando nada, nós não somos um exército. E o Dwight L. Moody, ele teve que corrigir um dos seus cantores em uma das cruzadas estudantis, enquanto era evangelista. Está lá nos seus relatos, nos seus testemunhos. Alguém sugeriu assim, um dos seus seguidores sugeriu, né, um dos seus companheiros sugeriu: vamos cantar o hino Avante Soldados de Cristo. Acho que nós temos esse no cantor também, né? Acho que devemos ter lá. E ele disse assim: nós não estamos em guerra. Então, o Moody não acreditava também nessa figura. Nós não estamos batalhando nada. Esse hino vamos cantar aqui. E eu concordo com ele. Nós não somos do seu exército. Davi era de um exército literal. Aqueles que seguiram Josué e Moisés estavam guerreando literalmente. E o fato de serem soldados, pegando espada, matando inimigos para conquistar terra, era o interesse de Deus. Então eles eram, de fato, membros do exército de Deus, lutando para conquistar o reino de Deus. E nós não estamos fazendo isso hoje. Agora, a mensagem que vem pela narrativa daqueles que guerrearam a guerra de Deus nos faz entender que eles tinham uma consciência, que eles não estavam conquistando terra para dizer: ficamos ricos, vamos conquistar o mundo. Não, eles estavam fazendo aquilo porque Deus pediu. Era uma consciência de não invadir terra do outro só porque eles queriam, eram gananciosos, mas porque Deus disse que eles deviam fazer. Porque se eles não fizessem, Deus não seria conhecido das nações. O objetivo de Deus não era conquistar a terra, porque o mundo todo é dele, ele fez aquilo do nada. O objetivo de Deus era ser conhecido. E hoje, a nossa batalha é para tornar Deus conhecido. E nós, assim espero que nunca seja necessário, pegarem armas para isto. Agora eles foram, foi necessário. O Davi era de fato um rei que coordenou um exército em nome de Deus, literalmente. Eu não estou coordenando exército nenhum. E eu não vou fazer ninguém aqui marchar. Soldados, avante de Cristo, vamos sair todo mundo marchando e pegando. Não, isso é só uma figura para nós hoje, de que eles tinham uma consciência de que lutavam a favor dos interesses de Deus, mesmo quando estavam conquistando terras. E hoje nós podemos entender que o salmista então está dizendo, naquele contexto, de que se eles vencessem, colocariam uma bandeira. Aqui foi conquistado por causa de Deus. E isso hoje nós vamos fazer. Mas nós devemos ter a mesma consciência de que cada vez que o reino de Deus avança nessa terra, cada vez que tornamos Deus conhecido pelos nossos feitos, a bandeira que aparece não é a nossa, para o Senhor. É em louvor a Ele que nós estamos fazendo isto. É nesse sentido. E por isso que virou uma figura de uma expressão bonita, porque é um reino, né, um exército que conquista um reino, coloca a bandeira em louvor a Deus, é uma figura bonita, que o autor do livro de Cantares usou como uma espécie de elogio à sua amada. Diz lá, formosa és, querida minha, como Tirza. Então ele diz que ela era formosa igual a cidade de Tirza, que era uma cidade bonita, prazerosa, palavra Tirza. Aprazível como Jerusalém. Então ele compara com Tirza, compara com Jerusalém, e depois ele diz, e formidável como um exército com bandeiras. Por quê? Porque um exército com bandeira é o retorno de uma vitória. É aquela paz, aquela tranquilidade. E isso virou para aquele poeta um elogio à sua amada, dizer assim, olha, você é tão formidável quanto um exército que pode colocar sua bandeira depois de ter vencido uma batalha. Eu não sei se isso seria um elogio hoje, mas para ele era. Por quê? Porque no seu contexto, nós fomos vitoriosos, nós alcançamos o favor de Deus. Isso está adequado ao versículo 4, quando no versículo 5 ele disse, satisfaça ao Senhor todos os seus votos. Que votos? No versículo 4, o desejo do coração de realizar todos os desígnios que ele estava buscando em Deus. Por isso, sacrificava em votos, em holocausto, em sacrifícios, com ofertas. Então, não é conceder o desejo do rei, mas conceder o desejo de Deus que o rei está tentando realizar. A consciência que eles tinham, então, era de uma coletividade de quem buscava Deus, com a certeza de que Deus estava acima de todos. Nós não buscamos os nossos interesses, mas os de Deus. A segunda parte, que traz mais um senso coletivo, era o senso coletivo da confiança em Deus. O versículo 6 diz assim, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Havia uma confiança individual, porque ele diz que agora eu sei. Então, Davi, como o autor, diz, depois que voltei vitorioso, ou sabendo que o Senhor faz isto, então eu posso dizer que tenho certeza de que o Senhor salva o ungido. Por que Davi tem tanta confiança? Porque ele se sente escolhido por Deus, um privilegiado por ocupar aquela função de representar o povo na busca pelos interesses de Deus. Aqui fica uma aplicação coletiva a todos aqueles que, de alguma maneira, exercem autoridade sobre outros. Que, de alguma maneira, e aí, sim, tudo bem, colocar o pastor agora nessa circunstância. É privilégio. Eu considero que ser pastor é um privilégio. Para muitos pode ser uma maldição, mas para nós é um privilégio. Agora, o que significa isso? Que se o pastor não se tornar arrogante, ele pode dizer assim, mas espera aí, eu tenho uma responsabilidade do estímulo à fé e às boas obras diante dos santos. Isso é um privilégio. É um privilégio ocupar um púlpito para ensinar. É um privilégio poder aconselhar, discipular. E as pessoas, então, olharem para você e seguirem o seu conselho. Sim, é privilégio. Mas você tem confiança de que quem salva é o Senhor? E de que é o Senhor quem te escolheu para fazer isso, que não é você que está fazendo pelos seus méritos, pela sua habilidade, sim, então não tem problema nenhum. Você nunca vai se sentir governante sobre eles. Agora, isso sim serve para um juiz, um promotor de justiça, um governador, um presidente. Se ele entendesse, olha, eu estou aqui para servir, é um privilégio, claro que é um privilégio. Eu acho muito bonitinho os governantes hoje chegarem e falar assim, não, eu estou aqui me sacrificando pela nação. Sacrificando? Então saia, deixa eu entrar aí. É um sacrifício tão grande que todo mundo quer. Olha, seja honesto, não está sacrificando nada. Você quer isso como todo mundo quer. Aliás, você gastou muito para chegar até aí porque você quer esse lugar. Deveria entender assim, é um privilégio ocupar esse lugar. E eu quero servir da melhor maneira possível, porque reconheço que é um privilégio. Se, com essa mentalidade seria diferente, ele serviria. Aí ele não se sente governante, ele se sente privilegiado, escolhido por Deus, e eu não vou decepcionar Deus. Se Deus me colocou aqui, eu quero fazer o melhor para Ele. Se esta fosse a consciência coletiva de uma nação que não é do Brasil, e que talvez não seja a nossa como cristãos, por isso esse sermão, né? Trazer de volta a consciência de que se Deus te colocou qualquer nível de autoridade, é privilégio. Honre a Deus com o privilégio. Honre a Deus com a responsabilidade que Deus está te dando. Seja a responsabilidade mínima de um pai exercer autoridade sobre os filhos ou aquela autoridade que vem pelo juiz da cidade, da comarca, do promotor de justiça, do advogado que é juramentado para defender a justiça, de um prefeito, de um governador, de um presidente. Se Deus te colocou de alguma forma, entenda, se você tiver consciência de que é para Deus, eu não sou governante. É um privilégio representar isto e eu não vou decepcionar Deus. Seria diferente. Ele seria fiel à nação. Que vale dizer, da nossa cultura, é algo tão estranho que na nossa cultura é as pessoas que são fiéis, ou seja, são os eleitores, são os cidadãos que são fiéis ao governante. Eu acho isso estranho demais, porque ele que tem que ser fiel a mim, ele que tem que ser leal a mim, e as pessoas me cobram de que eu tenho que ser fiel e leal àquele que eu votei. Não, eu votei nele para que ele tivesse o privilégio, ele que se sinta privilegiado e ele que honre a função que está ocupando. É ele que tem que ser fiel, não eu. E eu sou cobrado por ser, tem que ser fiel a um governante. Mas que história que é essa? É uma mentalidade muito pobre do que é uma democracia, do que é um governo, do que é uma consciência coletiva e de que cada função recheada de autoridade deveria se sentir. Aquela nação, nem o mesmo rei se sentia assim, porque o próprio rei está dizendo, eu sei que é o Senhor que salva aquele que ele escolheu. Eu me sinto um escolhido. É claro que a função de Davi era privilégio. Ele era rei. Mas ele não estava tentando governar. Pelo menos quando tinha consciência. Talvez em alguns momentos da vida ele se perdeu. Ele entende como sendo o escolhido, o ungido de Deus. Davi como salvo, e salvo pelo amor de Deus ao povo. Ele entendia, se Deus me salvou, se Deus ouviu minhas orações, se Deus concedeu a vitória sobre aquela angústia, então é porque ele respondeu, porque a esperança é, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. A vitória e a força surge da destra de Deus e não de minhas habilidades. Você faz o seu melhor. E quando você consegue a vitória, o que você faz? Coloca uma bandeira em nome de Deus. É vergonhoso alguém que tem autoridade e exerce se esquecendo de Deus. Mas também é vergonhoso para o povo de Deus não desejar conquistar, fazer o melhor e exercer autoridade na terra. Por muitas décadas se ensinou entre o povo de Deus que o povo de Deus tem que ficar acuado. O mundo pertence ao diabo e você tem que ficar aqui quietinho. E aí nós estamos vendo como é que o mundo está. Não, o povo de Deus tem que fazer melhor. Tem que estudar. Tem que se dedicar. Tem que tentar governar. Diferente do incrédulo, porque o incrédulo, quando recebe esse posto de governo, ele se sente governante. O santo, quando recebe esse posto, diz, é para Deus, Deus é o governante, é ele que responde, é ele que faz as coisas acontecerem. O mundo seria muito melhor. Se no Brasil temos tanta corrupção na política, temos tantos governantes corruptos, temos um direito caído e falido, temos um conceito educacional caído e perverso, sabe de quem é a culpa? Nós ficamos assistindo os professores dominarem as salas de aula e ensinarem o que eles pensam sobre o mundo. E ninguém fez nada. Nós deixamos o governo ser recheado de pessoas cheias de corrupção no coração, definir como nós temos que viver, qual é a lei que nós temos que seguir, e ocupando esses espaços. E onde estavam os cristãos? Não é coisa nossa. Ao contrário, irmãos. Davi se sentia um privilégio. Pergunta para Davi, se Davi, negócio de governar, esse negócio de ser rei, sentar num trono, ter um palácio e redigir e legislar sobre o povo, isso não é coisa de santo, é coisa de incrédulo. O que ele te diria? Não, não. No nosso povo, quem sentar nesse trono tem que fazer a vontade de Deus. É privilégio, é escolhido de Deus. Não faz diferença na igreja. Nós não seguiríamos um pastor na igreja, um líder na igreja que estivesse legislando sobre nós se não fosse com as Escrituras. Se um dia tiver alguém fazendo isso aqui, não podemos aceitar isto. Espera, A função de pastor é privilégio, é escolhida por Deus para fazer a vontade de Deus, não a sua. O que você está fazendo aí que não se prepara, que não vai entender a Deus e não vai fazer a vontade de Deus? É a mesma coisa lá fora. Então deveríamos ocupar esses espaços que deixamos de lado. É privilégio, vem de Deus, mas se eu não fizer, como é que Deus vai executar a sua vontade no mundo? Se o cristão, que é aquele que representa, é o que vai ter que colocar a bandeira em nome de Deus, não está fazendo. A diferença entre os povos. Aqui o salmista coloca que eles pensam diferentes, que eles têm uma confiança diferente na sua coletividade. Ele diz assim, uns confiam em carros. Uns, ele está falando aqui, os outros, os incrédulos, as nações pagãs, confiam em carros. E outros também colocam sua fé no cavaleiro. Ou seja, eles se tornaram governantes em sua própria habilidade e querem conquistar. São povos pagãos, que confiam no poder dos homens. E o que eles fazem? Dão glória a homens. Olha a minha biografia. Nós estamos acostumados esses dias a fazer isso, né? A ouvir isso. Né? Olha o que eu já conquistei. E você respeita as pessoas pelos seus diplomas e suas conquistas, não pelas suas virtudes. Nós, porém, Davi está dizendo, a nossa glória está no nome do nosso Deus. Cada uma de nossas conquistas, a bandeira é o nome de Deus. Cada vez que prosperamos, Deus é conhecido. É por isso que nós queremos governar essa terra. Não para sermos os governantes dela, mas porque, em nome de Deus, vamos hastear as bandeiras. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor. Nele está a nossa glória, porque nele está a nossa confiança. Nós sabemos que os outros, eles se encurvam em cair. A mensagem agora no versículo 8 é assim, como eles confiam em carros, em cavalos, quando eles não conseguem, o que eles fazem? Desanimam. Eles caem. E nós, quando não conseguimos, o que nós fazemos? Nos levantamos e nos mantemos em pé, porque continuamos a fazer a vontade de Deus. Esta é uma mentalidade que nós devemos aplicar. Se você está fazendo a vontade de Deus, não tem fracasso. Porque se alguma coisa não deu certo, não deu certo na visão de quem? Na visão de quem que não deu certo? Porque se eu fracassei nisso, mas é a vontade de Deus, eu me levanto e me coloco em pé, porque era o que Deus queria. Deus queria que eu passasse por isso. A confiança é nesse sentido. A consciência, então, de um povo que glorifica a Deus é a certeza de que há um Deus acima de todos. Em quarto lugar, que é a conclusão do Salmo, no verso 9, há um senso coletivo na oração, de que a oração do rei é a do povo e a do povo é do rei. Há um único desejo e há uma única figura representando aqui o orador diante de Deus. E há um clamor no verso 9, como alguém que se aproxima da batalha e diz, o desejo do rei é também o meu. E vamos todos nos dirigir a Deus. Eu tenho aqui explicar para vocês a tradução, como eu disse, do versículo 9. Dependendo da versão que você tem aí, você vai notar uma leve diferença. E eu vou colocar aqui algumas para justificar, embora, como sempre, tenha trazido aqui traduções livres e pessoais. O verso 9, as traduções, né, mais conhecidas, comuns, principalmente essas contemporâneas, eles tentam adequar o verso 9 a lógica do Salmo. Isso atrapalha a poesia. A poesia diz que tem que pensar que quem é o autor é Davi, mas que é ele também o rei. Mas se ele é o autor, ele pensa como o povo. Simples. Esta é a poesia. Eu entendo que o autor está se colocando como eu sou o rei, mas sou privilegiado por ser rei, não me sinto governante e sou parte do povo que ora como se tendo o mesmo interesse do rei. Essa é a mensagem. Então, eu não posso macular isto. Porém, algumas traduções, como, por exemplo, a atualizada, traduziu assim, ó Senhor, dá vitória ao rei. Então, como se fosse alguém orando para Deus dar vitória ao terceiro rei. Então, responde-nos quando clamarmos. Deus, responde quando clamarmos. Nós estamos clamando para que o Senhor dê a vitória ao rei. Aí você lê-se assim e dizer, ah, faz sentido, porque o Salmo diz que é uma oração em favor do rei. Mas isso fere o texto original. A NVI traduziu, Senhor, concede vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. E aí, vasculhando as traduções em português, mais uma vez me deparei com a corrigida, que quase sempre tem acertado mais do que as outras. Às vezes falham, em alguns textos mais difíceis. Mas que ele traduziu assim, a corrigida traduziu assim, salva-nos, Senhor, ouça-nos o rei quando clamarmos. Isto está muito mais próximo de uma leitura literal do texto original, que o rei ali é uma figura para Deus, como sendo Deus de fato é o grande rei para quem nos dirigimos nossas orações. Embora no Salmo, Davi também é um rei que não se sente rei sobre o povo, porque ele sabe que o rei do povo é Deus e que ele é o escolhido de Deus para representar o povo nessa busca. Então ele termina o Salmo dizendo assim: já que eu estou dizendo a vocês que eu sou, embora rei, sou como vocês, todos nós vamos nos dirigir àquele que de fato é rei para clamarmos, dizendo: Senhor, salva-nos. É este o nosso desejo. Ouça-nos o rei. Está falando do rei agora, Deus, na mentalidade de Davi e na mentalidade do povo. Então, não precisa de adequação. Basta traduzir literalmente, está tudo certo. Não precisa mudar. Não há um problema em ler assim. Mas Davi aqui, então, está dizendo que a sua esperança e que a esperança do povo, que ele também faz parte, não está no monarca. Não está naquele líder da nação. Não está no general do exército, que ele também representa. Não está em homem nenhum, porque a esperança do povo de Deus está somente em Deus. O rei do povo de Deus é o rei que é rei do rei. Não é o rei que ocupa o trono na terra. É um rei que ocupa o trono no céu. Então ele diz que a esperança está no alto, a ação de Deus. A própria ideia de salvar é salva-nos, nos levando para as alturas. De onde tem o verbo hebraico roshaná, que nós gostamos de cantar aqui, tipo Rosana, Hosana, Hosana. É salva-nos aí, leve-nos para o alto. Este é um clamor dado a roshaná, que é a Deus. Senhor, ó Deus, um Deus, salva-nos nas alturas, então ninguém poderá nos pegar. Nosso rei, que é a execução de Deus, da vontade de Deus, que vem pelas ações dos homens, mas eles querem uma resposta de Deus. Responda-nos quando clamarmos. Então, neste verso, nós podemos entender que, embora Deus coloque governantes sobre a nação, inclusive um rei sobre Israel, nem mesmo o rei, nem mesmo a nação, tinha uma consciência de que a esperança estava no monarca. O próprio monarca entendia: o nosso rei é aquele que pode nos salvar nas alturas. Se ele não fizer nada, homem nenhum fará. O rei não queria postular diante da nação uma figura esperançosa, sendo que ele mesmo tem a esperança em Deus. É a consciência de um povo que glorifica a Deus e a certeza de que há um Deus acima de todos. Sim, nós precisamos fazer o nosso melhor na terra. Sim, nós precisamos de pessoas que tenham autoridade sobre a terra. Isso não é um problema para Deus. Mas quando ocuparmos funções assim, devemos nos sentir privilegiados, e privilegiados para servir, não para ter privilégios para si. A função é um privilégio. Use esse privilégio para servir em nome de Deus. E entenda que a esperança não pode estar em homem nenhum. Os pagãos é que transformam homens em deuses. O nosso Deus é um Deus. Não temos dois, três, quatro. Um único, um Deus. Ele é o rei, que o rei também deveria buscar. Ele é o Deus que tem os interesses que todos aqueles que governam nessa terra deveriam também buscar. É por isso que ele é o rei de todos os reis. Um rei que não entendeu isso, não tem uma consciência coletiva. Podemos responder ao Senhor, então, com uma oração agora para concluirmos nosso culto da consciência coletiva que você e eu temos que ter hoje, como povo de Deus. Nós não servimos a homens. Nós não dobramos nossas frondes na esperança de que algum homem nos atenda. Somente a Deus. Serviremos apenas a Ele. Mesmo quando exercermos ou quando nos sujeitarmos a alguma autoridade na terra, a nossa esperança está em Deus. Somente a Ele seremos leais e fiéis. Somente a Ele adoraremos, e esta é a nossa consciência. Portanto, oremos.